Muito bem. Portanto, novas tecnologias, QB. Muito bem, bom dia, senhoras e senhores deputados. Iremos dar início a uma reunião que é uma reunião conjunta das Comissões de Trabalho e Segurança Social e também da Comissão de Cultura e Comunicação. Tem a ver com dois requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda. Portanto, a reunião terá, no fundo, duas partes. Estas audições, que são a audição do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música. Portanto, esta será a primeira parte às 10 horas e uma segunda parte às 11 horas com a audição do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação de Serralves. Depois, apenas para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, teremos aquilo que podemos considerar uma terceira parte, a reunião ordinária desta semana, tendencialmente apontaremos para as 12 horas com, enfim, com uma grelha própria. Mas, portanto, iremos dar início à senhora Presidente, a senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, senhora Deputada Ana Paula Vitorino, está connosco, mas está online. Temos representantes de vários partidos e designadamente do Bloco de Esquerda, que é o requerente destas duas audições. A grelha, quer para uma, quer para outra, portanto, terá uma intervenção do grupo parlamentar requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, para a apresentação do requerimento no tempo de 5 minutos. Uma intervenção inicial do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música, portanto, e depois também, digamos, na segunda parte, relativamente à Fundação de Serralves, portanto, no tempo de 10 minutos. Depois, intervenções de cada um dos grupos parlamentares, no tempo de 5 minutos para cada grupo parlamentar. E, por último, a resposta conjunta do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música ou na segunda parte da Fundação Serralves, no tempo total de 25 minutos. Portanto, dá um tempo indicativo de 65 minutos, 1 hora e 5 minutos. E para darmos início a esta nossa reunião, eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a apresentação do requerimento, neste caso referente à audição do representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música. Sr. Deputado José Soares tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a disponibilidade da doutora Teresa Moura para comparecer aqui à Comissão, ainda que à distância, à Comissão de Trabalho e também numa audição conjunta com a Comissão de Cultura sobre este tema que tanto nos preocupa e que temos vindo a acompanhar. A senhora doutora Teresa Moura é atualmente a única representante do Estado que resta no Conselho de Administração da Casa da Música. Foi durante muitos anos representante da EDP, não sei se continua com as funções que teve de chefe de gabinete no Conselho Geral da EDP. Em todo caso, agora passou de representante, já há alguns anos, de representante da EDP a representante do Estado, e é nessa qualidade também que queríamos interpelá-la. Penso, aliás, que o mandato do Conselho de Administração da Casa da Música já deveria ter terminado, tanto quanto sei. Seria normal haver uma reunião em março até para que um novo Conselho de Administração já tivesse tomado posse. Não sei se há alguma notícia relativamente a este processo, mas, em todo caso, a senhora doutora está em exercício e é nessa qualidade, repito, que aqui ouvimos. Sobre a importância da Casa da Música, não vou alongar-me. Queria fazer-lhe algumas perguntas concretas, porque entendemos que uma instituição pública, com a importância da Casa da Música, financiada essencialmente por dinheiros públicos, tem um dever especial de dar o exemplo em termos do respeito pela lei, do respeito pelos trabalhadores e do respeito pelos princípios da política pública. Queria perguntar-lhe se esteve de acordo com a dispensa dos trabalhadores precários da Casa da Música, que foi feita logo a seguir ao encerramento temporário na sequência da pandemia. Eu queria perguntar-lhe também se o que é que acha da posição que o outro representante do Estado, o maestro Borges Coelho, tomou. Isto é, a senhora doutora e o maestro Borges Coelho eram os dois representantes do Estado. Que posições é que defenderam, no fundo, enquanto representantes do Estado, no Conselho de Administração a esse a esse respeito. Nós conhecemos a posição do mestre Borges Coelho, que era diferente da que vingou no Conselho de Administração. Queríamos saber se a posição da doutora Teresa Moura foi diferente da que vingou no Conselho de Administração, de descartar os trabalhadores precários ou não. E pronto, gostávamos de saber isso. Em segundo lugar, a partir do momento em que a Autoridade para as Condições de Trabalho fez uma ação inspectiva em que deu razão aos trabalhadores, considerando que havia ali uma ilegalidade por parte do Conselho de Administração e o recurso a falsos recibos verdes, a senhora Ministra veio ao Parlamento, a senhora Ministra da Cultura, veio ao Parlamento a dizer que o Estado não financia a precariedade e, portanto, aquilo que a ACT identificar será corrigido, disse na altura a senhora Ministra. A verdade é que não foi corrigido por iniciativa do Conselho de Administração da Casa da Música. Nos 10 dias que o Conselho de Administração tinha para chegar a acordo com os trabalhadores para regularizar o conjunto das situações, houve várias situações que não foram regularizadas, houve técnicos que tiveram de ir a tribunal, num processo que foi o próprio Ministério Público que pôs contra o Conselho de Administração de que a doutora Teresa Moura faz parte. No caso dos técnicos de visitas guiadas, também houve um processo que se iniciou em tribunal. Mesmo quando houve acordo, já depois do tribunal, não se definiu, no caso dos técnicos de visitas guiadas, os horários de tempo parcial que deveriam ser definidos por lei. No caso dos técnicos, mesmo quando houve acordo, não foram pagos todos os valores que deveriam ter sido pagos, e no fundo queria-lhe perguntar se a doutora Teresa Moura defendeu que o Conselho de Administração fosse a tribunal disputar com o Ministério Público estes processos e, tendo, mesmo nos casos em que depois acabou por haver acordo, quanto dinheiro é que isto custou ao Conselho de Administração, à Casa da Música, ao Orçamento da Casa da Música. Em quarto lugar, no dia 1 de junho, na primeira ação pública após o encerramento da Casa da Música, os trabalhadores precários organizaram uma vigília silenciosa em frente à Casa da Música, no primeiro evento que houve após o confinamento e o encerramento temporário por causa do confinamento. Esses trabalhadores combinaram entre eles um local, que não era, aliás, em frente à Casa da Música, onde iria decorrer o protesto, um local de encontro combinado apenas entre os trabalhadores, e nesse local de encontro aparece um operador de câmara que monta um tripé e diz: eu estou aqui para filmar a vigília que vão fazer. Foi-lhe perguntado a esse operador de câmara: mas está a filmar a mão de quem, ou enfim, por que razão é que está aqui? E esse operador de câmara terá dito que foi a Casa da Música que o tinha contratado esse operador para fazer a cobertura da vigília. Enfim, essa filmagem obviamente não foi feita nesse local, mas depois esse mesmo operador de câmaras esteve a filmar os trabalhadores que fizeram a vigília em frente à Casa da Música. Mais tarde, apesar do Conselho de Administração ter negado que tivesse pedido a alguém para filmar os manifestantes numa violação clara da Constituição e de todos os direitos de organização e de cidadania daqueles trabalhadores, a própria empresa confirmou que tinha destacado o operador de câmara para filmar os manifestantes por solicitação do Conselho de Administração de Casa da Música. Eu queria perguntar-lhe, Sra. Doutora, se sabia disto na altura, se concordou com isto na altura, e se não sabia disto na altura, e no caso não ter sabido disto na altura, qual é hoje a sua posição sobre isso e porque é que nada foi feito enquanto representante do Estado? E permita-me, Sr. Presidente, depois desconta-me a seguir, só mais 30 segundos, que tem a ver com todo o paradigma de precariedade que tem existido. Porque é que tem havido uma perpetuação deste paradigma de precariedade, não apenas sobre os processos que já conhecemos, mas também, por exemplo, sobre os agrupamentos residentes na Casa da Música, agrupamentos de música, naturalmente, e que continuam a não ter nenhum contrato de trabalho, por exemplo. E o que é que a senhora doutora, enquanto representante do Estado, entende sobre estas situações de manutenção noutros setores de falsos recibos verdes? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Iremos agora ouvir a representante do Estado no Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música, que é do Sr. Doutora Maria Teresa Pereira de Moura, a quem eu cumprimento e passarei-lhe a palavra para uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Está-me a ouvir, é?
Perfeitamente. Faz favor, continue.
Senhora Presidente, embora online, mas está a assistir, pelo que percebo, Senhor Presidente das Comissões Parlamentares, Senhora e Senhor Presidente das Comissões Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado José Soeiro, começo por agradecer o convite para esta audição, que aceitei com todo o gosto, por respeito pela instituição parlamentar, apesar de não me encontrar nas melhores condições de saúde. Como todos sabem, o meu mandato não é autónomo e, por isso, considero que as minhas declarações nesta circunstância não podem deixar de refletir as posições publicamente assumidas pelo Conselho de Administração. Tomando como referência o requerimento do Sr. Deputado, quero, nestas condições, afirmar o seguinte a propósito do processo dos prestadores de serviços na Casa da Música. A autoridade para as condições de trabalho, que passarei a designar por ACT, por simplificação, solicitou para análise, em datas sucessivas, entre 6 de julho e 14 de setembro de 2020, solicitou a generalidade dos contratos de prestação de serviço em vigor e, depois de os examinar, notificou a Casa da Música, recomendando a celebração de contratos de trabalho em 37 casos. Apesar da Casa da Música não concordar com as conclusões da ACT, que contestou por escrito, sem qualquer resposta, a Casa da Música decidiu, por respeito institucional, seguir a orientação da ACT e apresentou aos 37 prestadores de serviço identificados, sem qualquer exceção, uma proposta de contrato de trabalho correspondente às funções que desempenhavam e ao tempo de trabalho prestado em cada caso. Aceitaram a proposta de contrato de trabalho e foram integrados nos quadros da Casa da Música 21 dos 37 prestadores de serviços referenciados pela ACT. 10 técnicos, 10 assistentes de visitas guiadas e um assistente de sala. Os restantes 16 prestadores de serviço não quiseram sequer pronunciar-se sobre as propostas da Casa da Música e 14 deles não responderam à comunicação que lhes foi enviada. Nestas circunstâncias e nos termos do procedimento legal instituído, estes processos seguiram para o Tribunal de Trabalho por iniciativa do Ministério Público, sem que a Casa da Música pudesse evitá-lo, uma vez que a outra parte não se mostrou sequer disponível para um diálogo inicial. Os prestadores de serviço envolvidos nestes processos constituíram, aliás, advogados próprios. Portanto, até este momento, a situação dos processos é a seguinte: 12 casos receberam uma sentença favorável à Casa da Música em primeira instância. Os restantes 4 casos aguardam sentença. Dos 12 casos já julgados em primeira instância, 2 encontram-se definitivamente sentenciados a favor da Casa da Música. Um, porque transitou em julgado na relação depois de recurso do Ministério Público. O outro, porque o Ministério Público não recorreu. Os 10 casos restantes, já julgados a favor da Casa da Música em primeira instância, encontram-se pendentes de juízo na relação depois de recurso do Ministério Público. Tratando-se de casos pendentes de decisões judiciais, não farei sobre o assunto qualquer comentário, além da simples descrição factual que agora aqui deixei relatada. Acrescentarei apenas, porque julgo que é do vosso interesse, acrescentarei apenas que todos os prestadores de serviço integrados no quadro assinaram contratos individuais em plena liberdade e conhecimento de causa, estando todos assistidos por advogados por si constituídos. Nesta resposta inicial, gostaria ainda de enquadrar os temas anteriores no seu contexto próprio, que por vezes parece ignorado ou esquecido. Os anos 2020 e 2021 são anos difíceis para a Casa da Música, como para tantas empresas e instituições em todo o país, em todos os setores e, em particular, nas atividades culturais. No período de 12 meses, entre março de 2020 e abril de 2021, a Casa da Música foi forçada a parar, pura e simplesmente, durante cerca de 6 meses, mantendo os custos fixos e uma parte dos variáveis, sem as receitas geradas pela própria atividade, entre as quais a bilheteira. Apesar disso, a Casa da Música foi capaz de cumprir a sua missão de serviço público, apresentando, nos momentos próprios, uma programação de qualidade com uma resposta muito positiva do público. Público este que esgotou frequentemente a lotação permitida. Em 2 anos seguidos, com as duas temporadas já preparadas e contratadas, a Casa da Música foi forçada a refazer e ajustar a programação, o que representou um grande esforço de gestão e de organização, prioritário nestas circunstâncias. Em 2020, a casa foi a primeira das grandes salas de concerto a reabrir, a 1 de junho, primeiro dia em que isso foi possível. E agora, em 2021, reabriu também na primeira data autorizada, ou seja, a 19 de abril. No que respeita às condições de remuneração dos colaboradores efetivos e dos prestadores de serviços, a Casa da Música cumpriu integralmente as disposições estabelecidas na lei no quadro da pandemia, excedendo-as mesmo em alguns casos. Os colaboradores efetivos, a maior parte em trabalho desde a declaração da pandemia, a maior parte agora em trabalho, estamos sempre todos em trabalho, mas a maior parte tem estado em teletrabalho desde a declaração da pandemia. Como sabem, portanto, foi há mais de um ano. Mantiveram e mantêm as suas condições de remuneração sem qualquer alteração, incluindo todos os complementos. E penso que nesta fase, agradeço muito aos senhores deputados, agradeço ao senhor deputado José Soeiro e penso que nesta fase respondi ou esclareci as questões colocadas e continuo à vossa disposição agora nesta segunda fase. Muito obrigada, senhor presidente e senhor presidente das comissões, senhoras deputadas e deputados. E muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado José Soeiro, é um ponto de ordem à mesa?
Sim, ó, Sr. Presidente, é que esta audição não está a ser registada porque aparentemente estamos numa sala em que as câmaras não funcionam. Não funcionam. E, portanto, como é normal nas audições que nós fazemos, precisamente haver esse registro público e haver essa transmissão, normalmente no site da Assembleia da República. Eu compreendo que nós possamos estar numa sala com estas características quando estamos numa reunião normal da Comissão. Numa audição pública, tenho a maior estranheza, manifesta a maior estranheza em termos sido enviados para uma sala em que esse registro não existe e em que, portanto, para todos os efeitos, quem possa querer acompanhar estas audições, e sabemos que normalmente os trabalhadores e as pessoas que acompanham estes assuntos, até os jornalistas que acompanham estes assuntos, ficam com a expectativa de poder assistir neste momento, trabalhadores, jornalistas, ninguém pode assistir, não temos um registro desta sessão. Ainda por cima vamos ter uma outra audição a seguir. Portanto, eu não sei se temos condições para continuar nesta sala e queria colocar essa questão à consideração da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer que ignorava essa circunstância. Por acaso até olhei para ali e vi a câmara com a luz, mas enfim, deve ser apenas uma pequena. Deve ser. Não sei qual é a explicação.
Nós, quando fizemos, ou estamos com.
Muito bem, como estava a dizer, portanto, ignorava essa circunstância e, de facto, confirma-me que esta sala não possui essa possibilidade e esses meios. E, portanto, eu pergunto, de facto, aos senhores e senhores deputados, o que é que poderemos fazer, sendo que, provavelmente, esta audição em curso tal não será possível. Eventualmente, poderemos tentar que, relativamente à audição seguinte, que esses meios possam estar disponíveis. Mas, como é óbvio, enfim, temos que tomar aqui uma decisão: se continuamos, se interrompemos, se adiamos, se. Sim, se faz favor.
Sr. Presidente, assim, o adiamento seria muito lesivo, porque as pessoas foram convocadas, nomeadamente a doutora Teresa Moura e os próximos intervenientes, e acho que seria também uma falta de respeito para com os representantes que foram convocados para estas reuniões e que também têm as suas agendas. Mas eu acho que nós devíamos interromper a reunião por 5 minutos, ou por 10 minutos, e procurar encontrar uma sala nova.
Obrigado,
A menos que a questão do registro seja irrelevante
Senhor
para
deputado
os
Ana
restantes partidos.
Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho duas questões práticas, que é se o registro está a ser feito por via de áudio ou não está, e portanto, se está a ser feito, essa é uma questão diferente. E outra questão que eu gostava de perguntar é se os serviços têm condições para assegurar a transmissão, uma vez que simultaneamente decorre a comissão de inquérito, decorrem ministros, e portanto, eu não sei se em termos práticos, técnicos, existe essa possibilidade, não é? Porque isso agora é o que é o relevante, porque sem esses dados nós também não conseguimos decidir.
Sim, então nesse caso vamos suspender por 5 minutos, e ficamos nesta fase em que seriam as intervenções dos grupos parlamentares, porque o nosso assessor está ali ao telefone precisamente a tentar desbloquear essas questões e, portanto, a resposta a essa questão que a senhora deputada coloca, enfim, para já não sei dar, mas saberemos em breve e, portanto, tomaremos uma decisão. Muito obrigado e fica então suspenso os trabalhos por 5 minutos.
Estão a ouvir, hein? Peço por favor. Estão a ouvir, Sr. Presidente? Estão a
Sim,
ouvir, hein?
faz favor,
Pronto,
senhor.
é só para dizer. Portanto, é que o som não está muito alto, mas eu consigo perceber. Percebi que vai haver uma pequena interrupção, é
É,
isso?
estamos neste momento precisamente nessa interrupção e é relacionada com o facto de a sala não possuir as condições técnicas que permita
Isso eu
uma
percebi.
gravação, digamos, da sessão, não é? Que é importante em termos daquilo que será o registro. Seja para a comunicação social, seja até para os trabalhadores interessados. E, portanto, dentro de 5 minutos tomaremos uma decisão, mediante as informações que, entretanto,
Certo.
fomos recolhemos.
Mas,
Espero que fique online, por favor.
Certo. Senhor Presidente, claro, é isso que eu ia perguntar. É que isto não é fácil. O Skype Empresas não foi fácil de instalar, é complicado. Portanto, eu vou silenciar, quer dizer, eu vou aqui silenciar, que é para os senhores não serem perturbados com quaisquer barulhos aqui, vou silenciar e vou manter isto tudo. Portanto, mantém-se, já não tem que ser não tem que para efeitos informáticos, eu vou manter online, vou
Sim, sim,
manter-me
sim.
online,
Peço que fique
só
online,
vou
por favor.
desligar,
Já lhe
não é?
diremos qualquer coisa, certo?
Certo,
Muito
muitíssimo
obrigado.
obrigada. Até já.
Já obrigado. Peço imensa desculpa. Portanto, aqui a informação que temos é que em direto não está a ser difundido, mas que quer o registro de áudio, quer o registro de vídeo, estão disponíveis a posteriori, portanto, estão a ser gravados.
Mas essa informação não era a que nos deram há uns minutos. Era que os vídeos não estavam a funcionar.
Pronto, mas esta é, digamos, a última informação. E, portanto, enfim, não é o ideal, mas também, enfim, digamos, fica assegurado que há um registro fidedigno. Pronto, então nesse caso iremos então por
Skype. Se alguém quiser aceder em direto, já fizemos ao jornalista e podemos dar a ligação por Skype para acederem à reunião Skype. Se alguém tiver interesse em acompanhar em direto. Agora é a única forma de acompanhar em direto.
Pronto, mas isso aí não podemos até divulgar, a menos que alguém contacte alguns deputados e essa ligação, que cada um dos deputados tem, poderá fornecê-la, se assim o entender, e essa pessoa, enfim, poderá ser admitida e, portanto, acompanhar os trabalhos em direto. Quanto ao resto, há, e eu acho que há condições, salvo melhor opinião, para prosseguirmos a reunião, uma vez que irá existir, ou está a ser gravado, quer em termos vídeo, quer em termos áudio, e, portanto, teremos condições de prosseguir. E assim sendo, se não vissem inconveniente, daríamos por acabado o nosso intervalo e iríamos prosseguir nesta fase, que é a fase que diz respeito às intervenções dos grupos parlamentares. Começando pelo Partido Socialista e pelo seu deputado Eduardo Barroco de Melo, portanto, tem 5 minutos para intervir em nome do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Doutora Maria Teresa Pereira Moura. Eu não vou também alongar muito sobre a importância da Casa da Música, porque, de facto, acho que todos os partidos na Assembleia da República reconhecem o papel fundamental da Casa da Música, não só como uma instituição âncora do setor cultural na região norte, mas também pelo seu papel na promoção cultural até no nosso país e a sua capacidade de ombrear com outras grandes instituições culturais à escala internacional. Mas é precisamente pela importância da Casa da Música que esta discussão se reveste não só de alguma urgência, apesar de termos vindo a fazer esta discussão já desde o ano passado, mas também de especial importância. O requerimento que nos trouxe o Bloco de Esquerda é útil e pertinente, na medida em que, já desde há um ano esta parte, temos vindo a acompanhar, pelo menos da parte do Partido Socialista, com alguma estranheza, o quadro de relações laborais dentro da Casa da Música. E a verdade é que a pandemia veio destapar um cenário que nós conseguimos compreender que, por um lado, é preenchido de precariedade e insegurança, e que isso foi particularmente notório no ano passado, com a falta de apoio aos trabalhadores da Casa da Música no primeiro momento, sendo eles entendidos como prestadores de serviços, houve alguma disputa entre aquilo que a Casa da Música estava disponível a poder oferecer de proteção adicional a estes trabalhadores e aquilo que era o seu próprio entendimento, que era a sua relação laboral com a Casa da Música. E a verdade é que uma vasta maioria destes trabalhadores era apresentado como prestadores de serviços, algo que já na altura achámos que não seria a melhor forma de ter relação laboral com estes trabalhadores. Esta audição, apesar de tudo, não serve para revisitar as dificuldades do início da pandemia, mas serve essencialmente para nós discutirmos aquilo que veio a acontecer desde esse momento e o que tem havendo a acontecer até aos dias de hoje, porque é isso que é importante nós discutirmos nesta fase. Por um lado, nós na altura já desconfiávamos, como eu disse, que não correspondia à verdade aquilo que nos dizia o Conselho de Administração na altura, ou seja, negou esse quadro de precariedade, disse que não havia falsos recibos verdes, que toda a situação de todos os trabalhadores se encontrava perfeitamente enquadrada no quadro legal vigente e isso veio a provar-se que não era verdade. E, por outro lado, assumiu uma postura que de alguma forma foi seguida aqui também pela doutora Maria Teresa Moura, que é o de remeter para a disputa legal e, portanto, para os tribunais esta situação. Ora, nós já na altura entendemos que não deveria ser preciso que uma instituição pública, financiada essencialmente por capitais públicos e com representantes do Estado na sua estrutura de administração, que necessitasse da ACT e dos tribunais para refletir sobre o seu quadro laboral e entender se, do ponto de vista até moral, do ponto de vista até ético, se essa relação laboral era possível numa instituição com estas características. Nós entendíamos que não, a Casa da Música entendeu que este era o caminho a seguir, Mas também nos deixou uma garantia, deixou-nos a garantia de que se a ACT deliberasse favoravelmente aos trabalhadores, que nesse exato momento a Casa da Música estaria disponível para regularizar estas situações. O problema é que nós verificamos que isso não acontece. Não aconteceu, aliás, como aqui já tive a oportunidade de referir sobre decisões para lá da primeira instância, percebe-se, obviamente, que o interesse do Conselho de Administração foi protelar o processo de regularização destes trabalhadores, e mais, há pouco referiu que não foi possível corresponder dentro do prazo legal para a regularização, corresponder a esse prazo, porque não houve interesse da outra parte. E a primeira pergunta que eu lhe deixava é porque eu, como não imagino que os trabalhadores da Casa da Música tenham feito participação à ACT e tenham procurado regularizar a sua situação para depois rejeitarem diálogo com o Conselho de Administração, aquilo que eu tenho que lhe perguntar, e parece-me que isso não aconteceu de facto, porque essa é a indicação que nós temos, é se a Casa da Música, nesse processo, demonstrou abertura para regularizar a situação laboral destes trabalhadores, pagando-lhes tudo aquilo que lhes era devido e regularizando a sua situação a 100%. Ou seja, a primeira pergunta que é preciso fazer é se o Conselho de Administração, e como é que a Sra. Doutora, que é representante do Estado nesse Conselho de Administração, entendeu que a Casa da Música devia fazer esta regularização, se foi feita, de facto, sem qualquer tipo de entrave, ou se procuraram utilizar a situação de precariedade destes trabalhadores, num cenário ainda por cima de pandemia e de grande desproteção, para os pressionar a aceitar contratos de trabalho em situações que não eram aquelas a que eles tinham, de facto, direito dentro de um processo de vinculação normal. Como eu tenho muito pouco tempo, vou-lhe deixar mais duas ou três perguntas. A indicação que nós temos é que há um quadro de relações laborais hoje em dia que ainda se pauta pela contratação a termo, injustificadamente. Aliás, temos situações, por exemplo, no caso dos trabalhadores de restaurante que foram despedidos e que, apesar de estarem contratados com contratos a termo e não preencherem aquilo que eram as vagas previstas para contratos sem termo para essas funções, continuamos a ter problemas com, por exemplo, os horários em que, apesar de haver regularização dos vínculos laborais, não há definição dos horários, no caso dos horários nos contratos a tempo parcial, e isso dificulta a concretização desse trabalho em condições que deviam as suas condições que são estabelecidas no Código de Trabalho, portanto, com horários definidos, com uma prática estável, até para estes trabalhadores que podem querer ter os horários a tempo parcial poderem compatibilizar essas funções laborais com outras funções laborais fora da Casa da Música. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe deixar daqui de pergunta, se calhar um pouco mais genérica, é: o Conselho de Administração, e a Sra. Doutora em particular, nas suas responsabilidades particulares dentro dele, têm feito ou não um esforço de regularização do quadro laboral na Casa da Música, um quadro laboral que não deve não só obedecer aos princípios da lei, como tem que obedecer sempre, mas também aos princípios que devem pausar uma instituição com financiamento público e com representantes do Estado, como é o caso da Fundação Casa da Música. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo agora para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Paulo Rios tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, a Sra. Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, as Sras. E Srs. Deputados, bem como a Doutora Maria Teresa Moura. E começo por fazer uma nota prévia em relação ao mérito do próprio requerimento e da intervenção do Bloco de Esquerda. E para dizer o seguinte, primeiro, há entidades que saem, de facto, muito mal deste processo todo. A primeira que sai mais do que humilhada, sai enxovalhada, é o ACT. O ACT identificou 40 situações que, alegadamente, mereceriam outro tratamento jurídico ou laboral. A Casa da Música não concordou, mas aceitou, propôs para todos os funcionários, propôs contratos, e há 16 ou 17 ou 18 que acreditaram no ACT e acreditaram no Bloco de Esquerda e não aceitaram sequer conversar e foram para tribunal. E o ACT não consegue uma decisão, meia decisão, que lhe dê razão. Ou seja, aquilo que o ACT entende das relações laborais só vale até chegar a um juiz. Quando chega um juiz, morre. O ACT sai mal disto e sai mal de ter sido o braço armado do Bloco de Esquerda na sua luta política ou sindical com o Partido Comunista. Dito isto, a questão da representação do Estado na Casa da Música. O que acontece? A doutora Teresa de Moura é a representante do Estado. E para tentarmos aqui definir conceitos, o Estado é quem financia maioritariamente a Casa da Música, mas não manda, e ainda bem, porque é uma fundação. Mas, apesar de tudo, tem dois representantes. E a pergunta que nós colocamos é: para que é que servem os representantes do Estado? O que é que faz a ser a ministra e o que é que fazem, que tem a tutela, e o que é que fazem os seus representantes? E, portanto, as perguntas são várias. até porque a Sra. Ministra veio cheia de convicção e de forma muito afirmativa, como é seu hábito, dizer que o Estado não compactua com a precariedade, etc., como se a Sra. Ministra tivesse alguma capacidade de influenciar as decisões da Casa da Música. E, portanto, impõe-se perguntar à Dra. Teresa Moura o seguinte. Um, Vossa Excelência, na qualidade de representante do Estado, articulou minimamente com a Sra. Ministra da Cultura a sua participação naquele Conselho de Administração? Recebeu alguma instrução genérica de qual era a estratégia do Estado? Alguma vez articulou com a Sra. Ministra da Cultura um voto, um tema, uma deliberação, qualquer coisa? Tomou alguma iniciativa ou lançou na ordem de trabalhos algum tema ou ponto após conversa com a Ministra? Antes de votar, consultou o Ministério? Dito de outra maneira, vota como entende, vota como a Sra. Ministra lhe diz, vota como vota o Conselho de Administração e então o que é que está lá a fazer. E, portanto, nós temos que perceber, até para perceber o que é que vale a participação do Ministério da Cultura da Casa da Música, porque se nós queremos responsabilizar, e de certa forma é isso que está a fazer também o Bloco de Esquerda aqui, e bem, responsabilizar o Estado por aquilo que são as suas tomadas de decisão, é preciso perceber se realmente o Estado participou ou não nas tomadas de decisão, ou o Estado se limitou a nomear uma pessoa que, a partir daí, com o seu bom senso, a sua experiência de vida, as suas convicções e princípios, votará da forma que entenda. E é muito importante, porque das duas uma, ou Vossa Excelência votou a cada momento de acordo com as instruções ou coordenação que recebeu do Ministério da Cultura, e isso permite-nos uma avaliação política, ou Vossa Excelência nunca articulou, nem recebeu, nem foi consultada, nem consultou a Ministra da Cultura e, portanto, votou, passa a expressão, a seu belo prazer, da forma que a sua consciência lhe ditava. E, então, dizer que o Conselho de Administração tem o representante do Estado é um eufemismo, é uma forma muito ínvia de qualificar como é que o Estado está na Casa da Música. Nós, como é lógico, não partilhamos da convicção de que neste caso especificamente e em muitos outros, quem paga manda, mas nós temos que perceber, até para poder responsabilizar o Ministério da Cultura, porque este órgão é um órgão político e faz avaliação política, e para qualificar e valorizar a intervenção do Ministério da Cultura, temos que perceber se Vossa Excelência reflete aquilo que é a posição do Ministério da Cultura, ou se a Sra. Ministra fala, mas em bom rigor a Sra. Ministra não quer, não pode, não sabe influenciar aquilo que é a representação do Estado na Casa da Música. Ainda para mais, como sabemos, quando o Estado tinha dois representantes, e se há coisa que nós encontramos, são intervenções completamente díspares dos dois representantes, o que nos conduz à pergunta, mas afinal, qual deles representa o Estado? Ou será que algum deles representa o Estado? E se não representa o Estado, em bom rigor, o que é que estão lá a fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Teresa Moura, registo que não respondeu a nenhuma das minhas perguntas e, portanto, eu vou ter que as fazer de novo. Pergunto-lhe se, em que ponto de situação é que está o mandato, uma vez que, em princípio, deveria ter havido uma reunião em março para que existisse um novo Conselho de Administração. Pergunto-lhe qual é o ponto de situação. Pergunto também, ou insisto, se neste processo que envolveu a dispensa dos trabalhadores, se a posição da doutora Teresa Moura foi coincidente com a do Conselho de Administração ou foi coincidente com a do outro representante do Estado, o maestro Borges Coelho, que entretanto se demitiu. Qual foi a posição que os representantes do Estado tiveram? Nós, de um deles, sabemos, porque o seu mestre Borges Coelho tornou pública a sua posição. Do outro membro representante do Estado, não sabemos. Queria perguntar-lhe também porque é que o Conselho de Administração não procurou chegar a um acordo com os trabalhadores, com todos os trabalhadores identificados pela ACT, a um acordo, não é fazer uma proposta, é chegar a um acordo. Porque fazer uma proposta e empenhar-se em chegar a um acordo é bastante diferente. E, portanto, queria perguntar-lhe porque é que não se empenhou em chegar a um acordo com todos os trabalhadores e qual foi a posição da senhora representante do Estado relativamente a esse processo, nomeadamente aos casos em que propuseram aos trabalhadores, que fizeram aos trabalhadores propostas inaceitáveis. Sobre as filmagens, é muito importante nós sabermos qual foi a posição da doutora Teresa Moura relativamente às filmagens. Sabia que o Conselho de Administração encomendou a uma empresa que um operador de câmara fosse filmar os manifestantes? Sabia sim ou não? É uma resposta simples. Ou sabia ou não sabia. Se não se sabia, porque é que tomou essa decisão e o que é que hoje pensa sobre ela, uma vez que ela é evidentemente ofensiva, inconstitucional e uma violação grosseira dos direitos dos trabalhadores e dos direitos dos cidadãos, dos trabalhadores também enquanto cidadãos. Se não sabia, o que é que, depois de ter sabido que o Conselho de Administração pediu a uma empresa, para um operador de câmara, ir filmar os trabalhadores para ter a informação de quem estava, de quem não estava, o que é que hoje pensa sobre isso e o que é que fez posteriormente? Em quinto lugar, qual tem sido a posição da representante do Estado? Aqui não está, evidentemente, em causa a pessoa da doutora Teresa Moura, mas sim a função que a doutora Teresa Moura desempenha nesse Conselho de Administração. A doutora Teresa Moura representa o Estado. E, portanto, nós achamos que temos o direito de saber o que é que o Estado pensa sobre, por via do representante nomeado pelo Estado no Conselho de Administração, não apenas o que pensa, mas que posições tomou sobre este paradigma de precariedade que permanece na Casa da Música. E, portanto, concretamente, para além das posições que tomou sobre este processo, gostaríamos de saber o que é que pensa sobre o facto de, nas orquestras, haver vários recibos, falsos recibos verdes que continuam a ser utilizados. Qual é a posição que tem tido? Em 3 dos 4 agrupamentos residentes há 0 contratos de trabalho. Se a representante do Estado aprovou a cessação de contratos no restaurante da Casa da Música, apesar de haver lugares de quadro onde os trabalhadores precários poderiam estar, se a representante do Estado tem tomado alguma posição sobre a ausência de formação contínua, se a representante do Estado tem tomado alguma posição sobre o abuso na isenção de horários ou a ausência de definição dos horários dos trabalhadores, dos técnicos de visita guiada. E, portanto, são esclarecimentos que creio que é pertinente que sejam aqui trazidos e francamente, a nossa expectativa é que as perguntas que fazemos possam ter uma resposta. Até porque não me parece que sejam perguntas muito, muito complexas. Nós, sobre o processo em si, nós conhecemos. Também conhecemos a posição do Conselho de Administração, também conhecemos a posição da ACT, também conhecemos a posição do Ministério Público. No processo que corre em tribunal, nós neste momento não queremos que a senhora doutora seja a porta-voz dessas posições que já conhecemos. Queremos saber qual é a posição dos representantes do Estado, neste caso da representante do Estado, uma vez que o outro se demitiu, no Conselho de Administração da Casa da Música. É sobre isso esta audição e era sobre isso que nós gostávamos de ter respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Mesquita. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava a Sra. Representante do Estado no Conselho de Administração na Fundação Casa da Música, Dra. Maria Teresa Moura. E, de facto, gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, quanto ao PCP, que não nos sentimos minimamente esclarecidos com aquilo que foi a intervenção inicial que foi feita, porque, de facto, não responde àquilo que são as inquietações que têm vindo sucessivamente aqui à Comissão em várias circunstâncias. E nesta, mais uma vez. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar, muito claramente, é: conhecia ou não a existência de situações de precariedade na Casa da Música? Que diligências tomou, no concreto, em relação a estes casos? Porquê que não acompanhou a posição do maestro Borges Coelho, que não quis compactuar com a reconhecida existência de vínculos precários? Gostava também de perceber se sabe, nesta altura, por exemplo, quantos trabalhadores contratados existem para a frente de casa, na Casa da Música. E se tem noção...
Eu vou-lhe pedir imensa desculpa de interromper, mas acontece que, exatamente no início da sua intervenção, a Sra. Doutora Maria Teresa Pereira de Moura deixou de estar online, o que significa... Enfim, estamos a tentar retomar o contacto, que provavelmente tomou contacto com as intervenções anteriores, não está a tomar com a sua, e estou-lhe a dizer isto porque, obviamente, pode estar a fazer uma intervenção sem resultado prático, não é? E, portanto, se não vir inconveniente, vamos aqui, de facto, fazer uma pequena interrupção, mais uma, no sentido de tentar retomar o contacto com a Sra. Doutora, para que ela possa responder não só às questões dos deputados que falaram anteriormente, mas também às suas, e peço-lhe desculpa por esta interrupção, mas acho que é plenamente justificada. Portanto, vamos aguardar um pouco a ver como é que conseguimos resolver o assunto.